Eu acho que quem tratou disto no passado deve continuar a deve voltar a tratar, melhor dito.
Se me permite, isto era mesmo só para informar e para que os deputados da Comissão de Ambiente e Energia soubessem que nessas outras comissões estão a ser, e a não ser que alguém solicitasse aqui elaboração de parecer, é lá que fica. Na última, isto já aconteceu numa das anteriores reuniões em que eu informei que sempre que os serviços identificassem algo que é conexo, seria informado na eventualidade de algum grupo parlamentar ou deputado único sentir a necessidade de que isso, esse pacote fosse aqui trabalhado. E era, Sr. Deputado do grupo parlamentar do PSD, Bruno Coimbra. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de vir aqui um bocado confundir aqui isto que estava, pelos vistos, a ter uma unanimidade bastante grande. Mas a questão que se coloca aqui tem que ver com o entendimento que nós temos, concordando com o que disse o Sr. Deputado Bruno Dias relativamente ao projeto do PCP, que não só foi tratado lá, como de facto, apesar de ter muitas conexões com as questões das compras públicas, circulares e ecológicas, não ser exatamente a mesma coisa, e portanto até podem ser discutidas em pontos diversos, e até isso na economia e separadamente dos outros projetos das compras públicas, circulares e ecológicas, mas no nosso entender os projetos ligados efetivamente, os projetos de compras públicas, circulares e ecológicas deveriam estar nesta comissão e não na economia. A verdade é que se nós formos a ver, sempre que falarmos em compras, em economia, vai sempre parar tudo à economia. A economia é um enorme saco onde cai tudo. E eu admito que o gabinete do PAR possa fazer esta distribuição assim que receba um conjunto de projetos com esta temática. No entanto, o PSD apresentou um que já deu entrada antes destes e que apresentámos precisamente nesta comissão. E, no nosso entender, as matérias relativas às compras públicas, circulares e ecológicas deveriam ser matéria do ambiente e não da economia, percebendo nós que possa haver uma interpretação diferente. O que eu apelava era uma reflexão mais profunda sobre isto, porque me parece que para tomarmos uma posição relativamente a esta matéria teria sempre que ser o Sr. Presidente, no seu entender, a definir e a pedir que fosse redistribuído para a nossa comissão. Eu julgo que o facto destas matérias serem colocadas na economia acabam por esvaziar um pouco esta comissão em áreas em que naturalmente seriam temas nossos. E, portanto, eu, na nossa opinião, estes temas, quer o projeto do Bloco de Esquerda, quer o do PAN, deveriam ser redistribuídos para a nossa comissão e ser discutidos nesta comissão com o projeto do PSD. Mas não sei se o Sr. Presidente tem esse entendimento e fico obviamente aberto a que tenha um entendimento diferente e pode ser na economia, embora faça mais sentido aqui.
Eu gostava de perguntar aos serviços qual é a data limite para pedir ao Presidente da Assembleia da República a possível redistribuição. Existe uma data limite? Ah, pois, para esta semana, não é? Por isso já não vai...
Pois é, o PS estava
comendo. Sim, o que significa que já não vamos a tempo de...
Este pressuposto que as compras públicas, circulares e ecológicas também
podem... Sim, sim, sim.
A primeira coisa que eu tinha dito já estava sem efeito, porque o Sr. Presidente disse que era uma conexão com a nossa comissão e não propriamente baixar a esta comissão. Esta questão que o deputado Bruno Coimbra coloca, eu diria que assumirá toda a relevância se algumas destas iniciativas sejam aprovadas em plenário. Se nada for aprovado em plenário, está tudo resolvido, pelas razões piores ou melhores, não interessa, mas pelas razões que forem, fica ultrapassada esta discussão. Se alguma destas propostas for aprovada na generalidade, ou baixar, sem votação.
Então, volto a perguntar.
É que a questão se
volto
coloca.
A perguntar.
O tempo útil é o dessa discussão, diria eu.
E eu volto a perguntar, e quem pergunta é um presidente deputado neófito aqui na Assembleia da República. Há possibilidade ou não, depois da aprovação em plenário, de haver redistribuição em comissão? Isto é, a partir do momento que a periodisticamente estava ligado à 6ª Comissão, se for aprovado em plenário, depois existe possibilidade de redistribuição. Então eu sugeria uma coisa aos grupos parlamentares, que esperássemos para ver o que é que vai acontecer. No caso de baixar, eu ia propor que tivéssemos mesa e coordenadores na próxima terça-feira, às 14h, também para vermos o programa de atividades da Comissão, uma vez que o PSD mandou uma proposta, que o PS também enviou e complementou com alguma informação, e eu este fim de semana ia fazer essa compilação, uma vez que agora já tenho a informação toda, e esperávamos para ver e seríamos consequentes. Eu só me queria assegurar é que depois, a posteriori, que se quiséssemos redefinir e alguém me dissesse não, regimentalmente já não é possível, e por isso é que eu pergunto se alguém tem casuística para poder dizer aqui se após aprovação se pode redistribuir ou não.
Eu não sei se mesmo em plenário não pode haver esse requerimento.
Sim.
É isto mesmo, ou seja, por deliberação do plenário, ou ouvido o plenário, o Presidente logo naquela altura pode decidir que baixa à comissão tal. E portanto, o problema é precisamente no momento das votações, em que o Sr. Presidente da Assembleia, ou quem estiver a presidir, Sr. Vice-Presidente, disser está aprovado ou para tal comissão. E nesse momento, ou se resolve daquela forma, ou depois fica mais difícil alterar. Pronto. Porque, inclusive, é uma decisão de plenário, não é uma decisão do Presidente quando o documento é apresentado inicialmente. Não é? É diferente. Portanto, até lá a coisa estiver perspectivada sem surpresas, tudo se resolve. Já agora, só partilhar com os senhores e com as senhoras que, olhando até por lealdade, para depois não surpreender ninguém com opiniões que não disse antes, olhando para o teor dos projetos, só para complicar mais um bocadinho, eu acho que isto devia ir para a COF, nem era para aqui, nem era para a economia. Leiam, vejam bem o projeto, que isto é da COF.
Bem vista a coisa, Sr. Deputado acabará na 14ª Comissão, porque muitos dos materiais são certamente transparentes e então não, é na 14ª Comissão.
Oh Bruno, vejam lá que isto é COF.
Muito bem. A questão é tão simples como esta. Se não decidirmos agora, corremos o risco de nenhum de nós dizer nada naquele momento e ser depois demasiado tarde. Eu acho que todos os grupos parlamentares estavam mais ou menos confortáveis. O grupo parlamentar do PSD levantou essa questão. Temos que consensualizar aqui se dizemos alguma coisa ou não. A partir do momento que eu ou algum dos senhores deputados levanta essa questão, no caso de ser aprovada, essa questão não se coloca, no caso de ser aprovada, depois temos de ser consequentes, depois temos de ter o trabalho e, a partir daqui, tudo o que vier com o mesmo teor, temos de ter o mesmo tipo de atitude e mimetizar o que fizermos esta sexta-feira nas votações. Sendo assim, eu pedia que o grupo parlamentar do PSD claramente tem uma proposta para que nós façamos uma apropriação, digamos assim, destas duas matérias do Bloco de Esquerda e do PAN, e eu queria pôr à consideração dos diversos grupos parlamentares, sem fazer com que isto seja, sendo uma questão importante, mas que não exista, e a partir daqui não se... Pronto, neste momento está a entropia criada, é a termodinâmica a funcionar, mas pois é isso. É. Pronto, a partir do momento que eu queria perguntar, como é óbvio, porque o que é que, dizendo o grupo parlamentar do PSD o que disse, dizendo o senhor deputado de forma informal e sem o microfone desligado, mas que a sensibilidade existe aqui, eu naturalmente, se me permitem, ia perguntar ao grupo parlamentar do PS o que é que pensa sobre esta questão e se quer trazer para aqui, porque No final, o que o grupo parlamentar do PS, querendo nós aqui todos um consenso alargado, o que disser é o que irá valer, por isso eu queria passar mesmo a batata quente ao grupo parlamentar do PS, não querendo com isto condicionar o grupo parlamentar do PS, longe de mim.
Não,
mas...
o Sr. Presidente está gentilmente a querer agradar aquilo que é a vontade da maioria, ou pelo menos da maioria que ainda não falou até ao momento em relação a esta questão. Parece-me, gostava que todos os grupos parlamentares, em outras áreas de importância estratégica para a Comissão de Ambiente, no início desta sessão legislativa, tivessem tido exatamente o mesmo comportamento que têm a ter com esta questão. Não aconteceu assim, mas, de facto, achamos que devemos seguir aquilo que é a proposta do PSD em relação a esta questão e poder chamar este tema a ser discutido na Comissão de Ambiente.
Muito bem. Sendo assim... Na próxima sexta-feira, na hora da votação, eu em princípio estarei e poderei eu levantar esta questão. Agora, gostava de pedir aos vários grupos parlamentares, se por acaso eu estiver desaparecido naquele momento da sala, para alguém, é melhor dois ou três fazerem a mesma intervenção do que ninguém fazer e a bola no voleibol cair no chão porque ninguém lá foi. Por isso... Pronto, então... Eu assim o poderei fazer via serviços ou eu próprio poderei também falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu ia pedir também aos serviços que me coadjuvassem nesta vontade para que, pelo menos, a mesa já tivesse essa informação antes disso acontecer. E na eventualidade de nenhum de nós lá estar, pelo menos essa questão ser levantada. Ficamos assim, então. E a do PAN, não era? Era do B e a do PAN. Isso, também. Muito, muito obrigado. Sendo assim, se eventualmente vier para aqui, o relator depois será distribuído. Relativamente aos projetos de resolução, ao ponto 3, na definição da metodologia da apreciação, para vermos se estes projetos de resolução serão discutidos em comissão ou em plenário, perguntava ao PSD o primeiro projeto de resolução, número 123.
Será em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Pergunto ao PS o projeto de resolução 126, que, se eu me recordo, porque já tinha sido indicado, a iniciativa ainda não tinha baixado, mas o PS tinha dito numa anterior reunião que queria que discutisse em comissão e que agora, como desceu, nessa... Em comissão, muito bem. Sim.
Desculpa, muito obrigado. Só relativamente a este assunto, a este projeto do Partido Socialista, reiterar aquilo que já foi dito a quando da audição dos peticionários relativamente a esta matéria. Portanto, este foi um tema que colheu uma unanimidade enorme e que entusiasmou todas as bancadas parlamentares relativamente à iniciativa de um professor e de um conjunto de alunos. O PSD tinha já um projeto que, nesse dia, deu entrada. O PSD não só está disponível, obviamente, para acompanhar todos os outros projetos, e podemos fazer o processo legislativo e depois ter um texto comum, como pode estar na disponibilidade, se houver esse interesse de todas as partes, em retirar o seu projeto, que foi o primeiro a entrar, para podermos ter um texto comum da Comissão. Não é muito comum isso acontecer, mas se for interesse da Comissão e iniciativa do Sr. Presidente, pois nós estaremos disponíveis para o fazer, porque de facto foi uma questão de oportunidade. Nós tivemos, por iniciativa do PAR, os votos do centenário do arquiteto Ribeiro Teles, onde nós, o PSD, já fizemos menção a esta iniciativa de cidadãos. E, portanto, parece uma coisa muito consensual e, portanto, se for interesse da Comissão haver um texto comum logo à partida, nós estamos disponíveis para até, no limite, retirar a nossa iniciativa para podermos acompanhar um texto, neste caso, do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Eu acho que, havendo esta... É no sentido de facilitar aquilo que é a condução dos trabalhos em relação a esta questão. Não é?
Podemos ter um texto comum, podemos também fazer todos o que vão haver.
Vão haver iniciativas de outros grupos parlamentares também que hoje anunciaram logo na altura. Portanto, nós não é do PSD o único, não será do PS, nós vamos ter vários. Podemos fazer o processo todo, depois fazer um texto comum, ou podemos ter um texto comum logo da Comissão à partida, com a iniciativa também do Sr. Presidente, eventualmente. Nós estamos disponíveis para qualquer coisa nesse sentido.
Pronto, se não houver mais nenhuma proposta, aceitamos aquilo que é a proposta do deputado Bruno Coimbra em relação a esta questão. Havendo, acho que devemos seguir o processo normal em relação a esta questão.
Muito bem.
Vai haver um texto. Pronto.
Muito bem. A posição do Partido Socialista fica condicionada. Ah, está exatamente aqui a mesma temática, a senhora deputada do PAN. Olá, como está? Tem também aqui um projeto de resolução, no fundo já existem três, um do PSD, um do PS e um do PAN. Se o PAN estiver de acordo com o PSD em que se faça um pupurri, um medley legislativo e se consiga um texto de acordo entre todos... Nada a opor? Então, pronto, fica consensualizado que estes três... Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente ao projeto de resolução do PCP pela reabilitação e salvaguarda do interesse e usufruto públicos da tapada das necessidades...
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu terei de oportunamente fazer chegar a informação porque não tenho comigo
muito
essa
bem,
indicação.
Muito bem, Sr. Deputado. Relativamente à campanha de sensibilização para a poupança de água e energia, o projeto de resolução 132 do PSD...
Será aqui na Comissão, Sr.
Na Comissão, do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 144 na Comissão e relativamente ao projeto de resolução 145 do PAN, já foi apreciado antes. E passamos agora ao ponto 3.2 na especialidade. Caberá agora também aos grupos parlamentares saber se pretendem apresentar ou não propostas de alteração ao texto de cada uma das iniciativas e, caso pretendam apresentá-las já nesta reunião, depois votar de seguida ou fixarmos um prazo para os apresentar, se não passarmos já à votação de cada uma das iniciativas. O projeto de resolução 75 do PAN, atualização da lista de espécies em risco e em vias de extinção e cadastro nacional dos valores naturais classificados. Sim, senhora deputada, por favor.
Senhor Presidente, como é proposta única, eu creio que aqui só mesmo a questão da fixação do texto, portanto que já não se aplica a questão de consensualização do texto final.
Mas isto já é a especialidade. Isto é a especialidade, não é a redação final.
Mas como só existe uma proposta única...
Sim, já podia-se regra... fazer um dois em um, não é? A especialidade mais o... Sim. Mas já outro dia tínhamos chegado a essa, já tínhamos discutido, porque à partida são dois momentos e alguns dos grupos parlamentares, pelo que eu tinha entendido, gostavam de preservar esses dois momentos, a especialidade e a redação final. Sim, Sr. Deputado do PCP, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vamos estar aqui a chover no molhado e a fazer repetições de discussões. Como na altura de decidir se isto tinha conexão material, o Sr. Presidente da Assembleia, na sua visão mais aberta e mais heterodoxa, aceitou que isto tinha tudo conexão material, foi tudo agendado por arrastamento para o mesmo debate. Vai daí, baixa tudo à Comissão como se fosse o mesmo tema. São três temas diferentes. Sendo três temas diferentes, isto dá três resoluções à Assembleia da República e não uma. Não devia ter baixado, como eu tentei dizer no plenário. Como eu tentei dizer no plenário, isto não devia ter baixado à Comissão. Porque nós temos esta prerrogativa. Quando há uma das alíneas de um projeto de resolução com a qual não concordamos, pedimos para ser votada separadamente. Ou seja, não há a figura da generalidade e da especialidade como se faz nos projetos de lei. Há deliberação. O que lá está não é generalidade. O que lá está é a deliberação. E depois vota-se o projeto de resolução. Como foram todos aprovados na íntegra, agora o que resta é aplicar, como se fossem todos da mesma matéria, o tal número do artigo que fala que aplica-se por analogia o princípio do processo legislativo comum. Então inventamos uma especialidade que não existe. Estamos a corrigir um erro com outro erro. Adiante. Neste momento, o que nos importa saber é aquilo que o Sr. Presidente mencionou, ou seja, se há alguma alteração a apresentar por alguém, se há uma mudança de opinião de alguém que antes votámos tudo na íntegra e agora queremos diferenciar alguma votação, e se não houver, podemos dar os textos por aprovados com a idêntica votação à que tivemos no plenário e seguir o seu caminho. Não sei se me faço entender. Porque nós votámos, cada um dos partidos votou de uma certa forma cada uma destas resoluções. Eu, por mim, vou reiterar aqui a posição que tive no plenário, no PCP. Se cada partido fizer o mesmo, então eles saem daqui iguais aos que entraram, com o mesmo texto e a mesma votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Dito isto, eu queria saber se podíamos... A senhora deputada tinha pedido para que fizéssemos a votação na especialidade e já redação final, mas dado este argumento queria também saber, porque a senhora deputada tem aqui dois projetos de resolução, o PSD tem um, e de certa forma saber aqui o caminho a seguir relativamente a isto.
Senhor Presidente, a discussão efetivamente já foi realizada. Se não houver qualquer proposta de alteração por parte dos restantes forças políticas, quer dizer, por uma questão até de economia processual, penso que elas estão em condições de seguir a sua tramitação para a fixação, mas as restantes forças terão que ser pronunciadas.
Do 75, do projeto de resolução 75, atualização da lista de espécies em risco e em vias de extinção e cadastro nacional dos valores naturais classificados. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Relativamente ao projeto de resolução 81 do PSD, proteger as áreas protegidas. Se não existe nenhum tipo de acerto ou contribuição, exatamente a mesma coisa. Sim, sim. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Relativamente ao projeto 82 do PAN, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, apreciação e votação do... apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição da ERSE, que acabaram agora de sair daqui, as redes energéticas, a REN também, que acabou agora de sair daqui, e também do operador do mercado ibérico da eletricidade, OMI, sobre as condições em que ocorreu durante 4 horas a venda de eletricidade no mercado grossista português. Basicamente, eu queria passar à votação, mas também queria perguntar ao Bloco de Esquerda se admite de alguma forma juntar este tema às audições agendadas para o dia 12. Nós no dia 12 vamos ter audições com as mesmas entidades sobre um assunto que é conexo. E pronto, saber se querem juntar ou não querem juntar, se poderíamos fazer as duas ligadas. Sim, por favor.
Se de acordo a que seja realizado no mesmo dia, não peço muito, apenas que haja uma ronda específica para este tema, porque de outra forma será difícil o esclarecimento no meio de das outras matérias todas. Mas uma ronda, que até pode ser uma ronda mínima, mas mínima do ponto de vista de tempo, mas que seja uma ronda para este tema, acho que era o ideal.
Sim, basicamente eu tinha proposto termos mesa e coordenadores às 14h, mas é pouco tempo para nós decidirmos para depois para as 15h, e porque nós temos que dizer a quem aqui vem qual será a ronda. Por isso o que eu propunha era que mantivéssemos a ronda, a grelha que tínhamos, aumentando com uma pequena ronda mínima de 2 minutos para cada um dos grupos parlamentares, para falar desta questão em concreto, sabendo que certamente muitos grupos parlamentares farão a apreciação global dos dois temas que são conexos. Parece bem?
Ajustar o início da segunda entidade e da terceira entidade em termos de calendário vai deslizar.
Sim, e informaremos também as entidades e tempo de resposta. Eu irei pedir à enorme sabedoria de quem nos acompanha nesta comissão para poder fazer uma proposta que certamente será recebida e bem recebida por todos os grupos parlamentares e que possa condensar estes contributos, por isso, e a pedir que assim o fizesse. Sim, sim, era isso.
O senhor horários... está-se a referir aos horários das reuniões.
Sim, sim, porque a
partir como consequência momento... da grelha de tempo ser diferente.
Isso altera ligeiramente e por isso também vamos ter que pedir às entidades, se elas têm disponibilidade, porque eles têm também a sua vida e já têm os seus compromissos, certamente, e por isso iria pedir para o fazer. Ficamos assim então. Então pronto, então, se todos estiverem de acordo, fazíamos mesa e coordenadores às 14h. Às 14h, mesa e coordenadores, e tentativamente às 14h30 começávamos a fazer as audições. Parece bem a todos os grupos parlamentares? Muito bem. E assim ganhávamos meia hora que compensa esta ronda extra. Por outro lado, passamos agora ao ponto número 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do movimento de oposição ao aterro da Zambuja, MOA, do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Zambuja, da CCDR de Lisboa e Val do Tejo e da Agência Portuguesa do Ambiente, APA, sobre o aterro de Zambuja. Basicamente, queria propor que votássemos agora aqui este requerimento e entender também se esta audição será conjunta das 4 entidades ou cada uma por separado. E também entendermos quando é que poderíamos fazer isto, porque basicamente, em termos de tempo, tudo se está a tornar bastante limitado até às férias de verão parlamentares. Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que concorda com a audição das entidades, não concorda que o Presidente da Câmara venha novamente, e percebendo que a Câmara Municipal da Zambuja também já foi ouvida nesta comissão em relação a esta questão. Eu acho que o problema, se continua a persistir, não haver um conhecimento profundo nem acesso às instalações, com que o Partido Socialista concorda que sejam ouvidas todas as entidades que são propostas pelo Chega, exceptuando aquilo que é a presença do Presidente da Câmara nesta comissão. E atendendo a que, também daquilo que é o conhecimento público desta questão, o Chega já reuniu com o Presidente da Câmara, a Assembleia Municipal, eu já fui autarca, se me chamassem à Assembleia da República, teria a consciência de vir ou não vir em função daquilo que fosse o tema que aqui fosse chamado. A Assembleia Municipal tem o dever de escrutinar aquilo que é a atitude da Câmara e do próprio Presidente da Câmara, e a sugestão do Partido Socialista era que fosse desagregada a lista de entidades, sendo que na audição ao Presidente da Câmara vamos votar contra.
Só em resposta a essa questão, se de facto a questão da audição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Zambuja for a questão fundamental que levará os outros partidos a votar contra esta audição, estamos dispostos a deixar cair, porque acima de tudo o fundamental é, em primeiro lugar, ouvirmos este movimento cívico que tem há 5 anos contactado todas as forças políticas no Parlamento e, segundo consta, nunca obteve qualquer resposta. No entanto, reforçamos que era fundamental juntar todas estas entidades, desde o movimento cívico às entidades fiscalizadoras e até ao próprio Executivo Camarário, porque o que pudemos compreender no trabalho realizado nos últimos meses é que as versões não coincidem e há uma questão de saúde pública, há uma questão ambiental que carece de respostas, e nada melhor do que sentar todas as forças, todos os movimentos envolvidos nesta comissão para podermos fazer o nosso papel de escrutínio.
Muito bem, Sra. Deputada. Então, se me permitem, relativamente a este ponto 5, e eu depois queria voltar ao ponto 4 porque eu formalmente não fiz a votação. Tacitamente todos concordámos, mas já voltarei ao ponto 4. Relativamente ao ponto 5, eu ia fazer uma proposta que fosse aqui a votação as 3 entidades, excluindo o Presidente da Câmara, uma vez que o Chega retira oralmente o Presidente da Câmara, e fazíamos a votação. E em mesa e coordenadores da próxima terça-feira decidíamos se é conjunto ou não conjunto, e decidíamos também a possibilidade de uma data para ouvirmos estas entidades. Parecer bem a todos, eu procederia assim. Sendo assim, quem é que... Senhor Deputado Bruno Coimbra.
Senhor Presidente, só para ver se percebi bem, portanto, o Chega retira mesmo a audição do Senhor Presidente da Câmara do requerimento. Não, bom, estamos a votar pontos separados.
Bom,
porque o PS, o que disse...
Sim, eu sei, disse, sei perfeitamente o que o PS disse, mas também sei o que a senhora deputada, e eu perguntei isto. Agora a senhora deputada dará de sua justiça.
Só porque...
Ou há duas votações para as três entidades e para o Presidente da Câmara, votando por separado, ou há uma votação conjunta. Sim.
Eu só estava a clarificar este ponto. Porquê? Porque eu depreendi das palavras da senhora deputada Rita Matias que os outros partidos iriam votar contra e, portanto, retirava. E o único partido que disse que ia votar contra era o Partido Socialista. Foi o Partido Socialista. O Partido Social Democrata votará a favor, compreendendo a argumentação do Partido Socialista, mas dado que este foi um tema que, de facto, foi muito discutido na última legislatura, o Sr. Presidente de Câmara realmente tem toda a razão. Pode vir ou pode não vir, mas daí a não ser a Assembleia a chamá-lo, vai um bocadinho. E, portanto, no nosso entender, se isto fosse votado em conjunto, o Partido Social Democrata votaria a favor. Se for em pontos separados, o Partido Social Democrata votará a favor de todos os pontos. Se for retirado, obviamente, votará só a favor da vinda dos outros. Era só para deixar isso claro, já que estava a perguntar. Muito obrigado.
Sejamos pragmáticos. Eu ia pedir à senhora deputada que dissesse como é que quer que votemos, sabendo que, em consequência do que pedir, também haverá os grupos parlamentares já disseram ao que vinham, digamos assim.
Pronto, clarificando, obviamente que nós preferimos que seja votado conforme está exposto, compreendemos que o Executivo é socialista, mas, no entanto, acima de tudo estamos a responder ao movimento cívico que contactou o Chega e preferimos ser fiéis aos cidadãos.
Dito isto, senhora deputada, como é que era o requerimento? Em conjunto, tudo junto?
Sim.
As quatro entidades? As quatro entidades virem ou não virem? E então são as quatro, mas separadamente ou todos juntos?
Que votemos separadamente. São as condicionantes.
Senhora deputada, a mim não me está a fazer nenhum favor, diga-me só como
não.
quer, e em função disso há de haver quem vote de uma forma ou de outra.
Okay. Separadamente então. Obrigada aos colegas.
Separadamente, que sim. É sempre uma complicação estas coisas, mas tudo junto é separado e separado é tudo junto, e a filosofia já se debruçou muito tempo sobre essas questões. Vamos então a votar separadamente sobre esta questão. Se relativamente à vinda do Sr. Presidente da Câmara da Zambuja, relativamente à vinda do Sr. Presidente da Câmara da Zambuja a esta audição, quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os outros. Fica chumbada, então, esta vinda do Sr. Presidente da Câmara. E, pelo que eu entendi, eu vou pôr à apreciação as outras três entidades todas juntas, se lhes parecer bem. As outras três entidades, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Muito bem. Em mesa e coordenadores trataremos, então, de termos uma audição conjunta ou não conjunta, mas uma audição do Movimento de Oposição ao Aterro da Zambuja, da CCDR-LVT e da APA. Muito bem, agora formalmente eu gostava de passar ao ponto 4 e dizer, tal qual como nós decidimos, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, que era, sim, votam, há uma votação por unanimidade a favor, tal qual como tínhamos decidido com anterioridade. E bom, sim, faça favor, Sr. Deputado.
Eu queria perguntar se chegou alguma informação, entretanto, durante a tarde de hoje, dando conta da realização de jornadas parlamentares na próxima semana. Não sei, porque a data que foi... Falta saber a data. Estou a falar das jornadas parlamentares do Partido Chega, que foi dado conta hoje de manhã que realizar-se-iam na próxima semana. E, portanto, talvez seja prudente acautelarmos a questão de interrupções de trabalhos na próxima semana, tendo em conta as datas que temos estado aqui a prever.
Isso seria a entropia mor do reino, porque nós temos terça, quarta e quinta Terça, quarta e quinta temos audições regimentais ou não regimentais, com a vinda de membros do Governo, e a vinda do membro do Governo na quarta-feira era importante que fosse subsequente à vinda das outras entidades na terça-feira. Senhora Deputada, tem algo para nos contar? Pronto, então, sendo assim, sim. Eu posso dizer aos senhores deputados que nada sei sobre a vida do Chega e sobre as suas jornadas parlamentares. E sendo assim, entendendo o que o senhor deputado está a dizer, temo que hoje à noite ou amanhã voltaremos a discutir esta questão. Muito obrigado a todos e até à próxima reunião.